Deus te abençoe. É uma alegria entrar na sua casa. Se você estiver em nossa área, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar dessa mãe. Num domingo de manhã, ela entrou no quarto do seu filho e disse: acorde, é hora de ir à igreja. Ele disse: não, mãe, eu não vou à igreja hoje. Ela disse: por que não? Ele disse: eu vou te dar duas boas razões. Número um, eu não gosto das pessoas. E número dois, eles não gostam de mim. Ela disse: tudo bem, e eu vou te dar duas razões melhores pelas quais você deve ir. Número um, você tem 49 anos de idade. E número dois, você é o pastor. Diga com verdade: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre a hora certa. Quando estamos acreditando por um longo tempo que um sonho vai se cumprir, ou que problemas vão mudar e não vemos nada acontecendo, não estamos fazendo progresso, não estamos tendo boas oportunidades, é fácil perdermos nossa paixão e não esperar que as coisas mudem. Tem sido assim por tanto tempo que começamos a aceitar: eu nunca vou ficar bem, eu nunca vou romper esse vício, eu nunca conquistarei minhas metas, eu tentei, eu orei, eu acreditei, mas não deu certo. Isso pode ter sido verdade no passado, mas eu acredito que você está entrando numa nova temporada. A Escritura diz que agora é a hora certa de acordar do seu sono, pois você está mais perto da sua salvação do que quando você começou a acreditar. Quando Deus colocou a promessa no seu coração, você estava entusiasmado, você disse às pessoas o que você faria, mas agora fazem meses, talvez anos, e você não tem saído do jeito que você tinha planejado, você acha que nunca vai acontecer. Deus está dizendo: você está mais perto agora de ver cumprir-se do que já esteve. Você está entrando na hora certa. A hora certa é quando as coisas, de repente, mudam a seu favor. A hora certa é quando bênçãos te perseguem. Você não precisa ir atrás delas, elas vêm atrás de você. A hora certa é quando sua cura aparece. Você encontra a pessoa certa, você quebra o vício. Deus faz acontecer coisas que você não poderia. Agora, se você vai ver essa hora certa, há algo que você tem que fazer: acorde do seu sono. Isso quer dizer: recupere sua paixão, comece a acreditar de novo, comece a esperar que as coisas mudem, comece a falar como se fosse acontecer. Você não pode dormir na sua hora certa e ver o favor de Deus. Você não pode ser complacente e entrar na plenitude do que Deus te reservou. A versão amplificada diz: é uma hora vital. Ela ressalta a importância da temporada. Está dizendo: não leve de qualquer jeito, recusando e dizendo: isso não é para mim hoje. Se você não agitar sua fé, você pode perder as coisas novas que Deus quer fazer. O que você está acreditando não está indo longe? Está perto. Está à mão. Pode acontecer hoje. Viva com essa expectativa. Tem que haver essa antecipação no seu espírito. Hoje pode ser o meu dia. Não um dia, no doce final eu serei abençoado. Um dia eu estarei livre dos problemas. Um dia, Joel, eu andarei nas ruas de ouro e não terei que lidar com essas contas. O problema com a mentalidade do um dia é que você perderá o que Deus quer fazer hoje. Não precisaremos de favor no doce final. Quando chegarmos aos céus, não teremos nenhum problema. Deus quer te dar o favor bem aqui, agora mesmo. O profeta Joel disse: acordem, homem poderoso. Acorde, mulher poderosa. Minha mensagem hoje é muito simples. Acorde. Recupere sua paixão. Eleve sua esperança. Você está mais perto de encontrar a pessoa certa do que você já esteve. Você está mais perto de ver sua saúde mudar do que já esteve. Você está mais perto de ir a novos níveis, de ver bênçãos explosivas do que já esteve. Minha pergunta é: você está acordado? Você reconhece que essa é a sua hora certa? Claro que o oposto da hora certa é a hora errada. Algumas pessoas vivem com uma mentalidade de hora errada. Eu nunca tenho nenhuma boa oportunidade, meu chefe não gosta de mim, eu nunca ficarei em forma de novo, eu pisei na bola a minha vida toda. Eu nunca vou decorar meus negócios. Ninguém na minha família é bem sucedido. Enquanto você tiver uma mentalidade de hora errada, ela vai te impedir de ir mais alto. Mude. Entre em acordo com Deus. Pai, obrigado que essa é a minha hora certa. Eu acredito que estou perto da minha vitória. Alguém te pergunta, como você está? Não lhe digas todas as razões pelas quais você não vai ficar bem. Como sua avó teve a mesma doença, ela só viveu até os 47. Você pode se colocar na derrota. Tem uma mentalidade de hora certa. Sim, eu não tenho me sentido bem, mas eu estou perto da minha cura, eu estou perto da virada. Você está solteiro? Sim, mas eu não estou preocupado, estou perto de encontrar a pessoa certa. Ela pode aparecer hoje, eu posso conhecê-la amanhã. Você não sabe, eles podem estar nesse prédio, olha em volta de ir embora. Não saia correndo. Você ainda está naquela mesma posição, olhe em volta depois, não agora. Você ainda está naquele mesmo apartamento? Sim, mas eu sei um segredo, eu estou na hora certa. Eu estou perto do favor, eu estou perto da promoção. Eu estou perto de entrar num novo nível no meu destino. Quando éramos crianças, costumávamos jogar um jogo. Um de nós escondia alguma coisa dentro de casa e a outra pessoa tentava encontrar. E quem tinha escondido ia dando pistas. Dizendo, está ficando mais quente, mais frio. Quanto mais perto, mais quente ficava. Eu jogava com a minha irmã menor, April. E quando ela estava indo na direção errada, eu dizia, você está ficando fria, você está fria, você está gelada, está congelando. Ela virava na direção certa, você está ficando quente, mais quente. Agora você está pelando, agora você está fervendo. Quando ela chegava bem perto, eu dizia, você está pegando fogo, você está queimando. No que você tem acreditado? Com o que você tem sonhado? Pode não ter acontecido por muito tempo. Agora você está tentado a parar aí e achar que não era para ser. Deus está dizendo, você está pegando fogo, você está queimando, você está perto da sua vitória, você está perto da sua ruptura. Essa não é a hora de ficar desencorajado. Essa é a hora de agitar sua fé. Você está mais perto de ver acontecer agora do que já esteve. Você pode não ver nenhum sinal disso ainda. O relatório médico não mudou, o tratamento de fertilidade não funcionou, você ainda se sente preso na sua carreira, o inimigo adoraria te convencer a ir dormir. Desistir de acreditar, desistir de sonhar, desistir de orar, isso nunca vai dar certo. Você está desperdiçando seu tempo. Não acredite nessas mentiras, você está entrando numa nova temporada. Essa hora certa não vai simplesmente acontecer do jeito que você pensou. Deus não vai fazer isso de uma forma tradicional. Ele fará algo incomum, algo fora do habitual. Você não estava esperando. Parece outro dia de rotina. Nada especial. Então, de repente, do nada, você encontra a pessoa certa. Você não foi atrás dela, ela veio atrás de você. De repente, sua saúde muda. De repente, você consegue a promoção. Deus é cheio de surpresas. Ele adora fazer as coisas fora de um tempo normal, de uma forma incomum, quando não esperamos, quando parece menos provável. Se nós soubéssemos que é a hora certa, se nós pudéssemos ver o que vai acontecer, a Escritura não nos diria para acordar. A hora certa, quando você está mais perto que jamais esteve, quando todas as circunstâncias dizem que nada está mudando, que não vai dar certo, apenas se estabeleceu onde está. Isso foi o que aconteceu com um homem em João capítulo 5. Ele era aleijado. Todos os dias, os seus amigos o carregavam até o tanque de Betesda. Era rodeado por pessoas em grande necessidade, mancos, doentes, cegos. Uma vez por ano, um anjo agitava as águas. A primeira pessoa a entrar era curada. Esse homem havia ficado deitado lá por 38 anos. Eu consigo entender a razão dele ter ido. Havia uma chance dele ficar bom. Mas eu não tenho certeza agora se ele não estava indo lá somente para estar entre outras pessoas que eram como ele. Algumas vezes, quando temos problemas, gostamos de estar com outras pessoas com problema. Porque assim a gente se sente normal. Se eu sou inseguro e você é inseguro, e formos encontrar outras pessoas inseguras, então ser inseguro não parece incomum. Não cometa o erro de rodear a si mesmo com pessoas que alimentam seus problemas. Enquanto você aceitar o problema, você está dando a ele permissão para ficar. Você pode vir lutando contra a depressão, doença, vício, sua vida toda. Mas esse não é o seu destino. Não seja complacente aprendendo a viver com isso. Se você está deprimido, não vai encontrar amigos depressivos. Não fique ao redor de pessoas que ativam os seus problemas. Desculpa, fique ao redor de pessoas que elevam o seu espírito. Não pessoas que te deixam mais deprimido. Se você está lutando com um vício, não saia por aí com pessoas que são viciadas. Já é difícil bastante ficar forte sozinho. Você não precisa deles te puxando para baixo. Quando você melhorar, quando você estiver livre, você pode voltar e ajudá-los. Agora você precisa ficar fora daqueles ambientes problemáticos. Fique ao redor de pessoas que têm o que você precisa. Não estar viciado é normal. Sermos livres é o normal. Ser feliz é o normal. Sermos vitoriosos é o normal. Esse homem teve 38 chances de ficar bem. 38 vezes, uma vez por ano, o anjo agitava as águas. Alguém sempre entrava na frente dele. Eu tenho certeza que eles sabiam quando o anjo normalmente vinha. Talvez fosse na primavera, eles ficavam especialmente apostos. Essa é a nossa hora, pode acontecer a qualquer momento. Quando não acontecia, eles ficavam lá, mês após mês, sem expectativa, sem paixão. Eles tinham que esperar o ano todo só para ter outra chance. Mas um dia, Jesus apareceu no tanque. Eu posso imaginar que foi durante o outono. Havia centenas de pessoas doentes por todo lado. Mas ele andou direto para esse homem aleijado e disse: você quer ficar são? Parece uma pergunta estranha. Ele veio ao tanque para ficar são. Mas eu acredito que Jesus podia ver que ele estava lá por tanto tempo que ele havia adormecido. Ele não estava esperando nada mudar. Antes, nos primeiros anos, ele estava entusiasmado. Ele sabia que seria o próximo. Mas não aconteceu no primeiro ano, no quinto ano ou no vigésimo ano. Agora, ao invés de simplesmente responder a Jesus com um simples sim, eu quero ficar bem, ele disse: Senhor, eu não tenho ninguém para me ajudar. Quando o anjo vem, alguém sempre entra na minha frente. Jesus não disse: eu entendo. Eu sinto muito por você. Você teve uma vida difícil. Jesus disse a ele: levante, pegue a sua cama e ande. O homem ficou confuso. Ele pensou: o que você quer dizer? Eu não posso andar. Você não pode ver? Eu sou aleijado. O anjo não veio. Não era a época certa. Não era o jeito comum. Ele tinha visto 38 pessoas serem curadas antes. Ele sabia como acontecia. Ele era um expert. Na primavera, o anjo aparecia e você ficava bem. Agora, ele estava num cruzamento. Ele iria no tradicional, como havia acontecido no passado, o que ele estava esperando e se convencendo, ou ele iria dizer: se você diz que eu posso levantar, eu vou levantar. De repente, algo tomou vida dentro dele. O que aconteceu? Ele tinha acordado. Ele reconheceu: essa é a minha hora certa. Eu estou mais perto agora do que eu já estive. Eu não vou ficar sentado outro ano desencorajado, rodeado pela derrota, eu vou me levantar. Quando ele começou a levantar, instantaneamente suas pernas foram curadas. Ele pegou sua cama e saiu de lá. Mas Jesus não veio na época normal e fazendo de um jeito normal. Esse homem não viu nada de diferente do que ele havia visto em 38 anos. Ainda assim, de repente, ele chegou na sua hora certa. Ô Joel, eu tenho esse vício desde o ensino médio. Eu tenho orado para os meus sonhos se cumprirem por anos. Nada está acontecendo. Eu venho acreditando que esse filho voltaria ao caminho. Eu não acho que é mais possível. Eu não acho que é mais. Eu estou aqui para te acordar. Ainda que tenham passado 38 anos, não é muito tarde. Na escritura, Sara teve um bebê quando ela tinha 80 anos. O que Deus colocou em seu coração, não se convença do contrário. Você está entrando na sua hora certa. Você está prestes a ver Deus fazer coisas incomuns. Você não era o mais qualificado, mas eles pularam os outros e escolheram você. Você não viu o que estava vindo. Não era a hora comum de ser promovido, mas Deus apareceu na chamada época errada. O relatório médico disse que você não ficaria bem, apenas aprenda a viver com isso, mas você entrou na sua hora certa. Deus fez o que a medicina não poderia fazer. Ele te curou fora da época. Ele te promoveu fora da época. Seu negócio decolou fora da época. Eu falei com uma mulher que trabalhava com vendas. Ano passado, todos em sua empresa tiveram um ano ruim. entre 100 vendedores. Mas ela disse, Joel, era como se os clientes estivessem me procurando. Eu não tinha que ir procurar novos negócios. Toda vez que eu me virava, alguém estava me ligando. Pessoas que ela nem conhecia estavam indicando-a, indicando negócios para ela. Ela terminou 50% acima do seu ano anterior. Seus colegas de trabalho não conseguiam entender como em um ano ruim ela podia estar indo tão bem. O que foi aquilo? Deus aparecendo na hora errada, quando ela não estava esperando. Deus ama fazer coisas incomuns. Quando você acha que deveria estar adormecido, não esperar muito, apenas passar por esse ano, fique pronto. Deus está prestes a te surpreender. Ele fará acontecer em coisas que você não poderia. Fora de época, fora do tempo, não do jeito tradicional, de forma incomum. Vai acontecer mais rápido do que você imaginou. Segundo a Reis, capítulo 7, havia uma grande fome na cidade de Samaria. A comida era tão escassa que custava 100 vezes mais do que custava normalmente. Para piorar ainda mais, um exército cercou a cidade e cortou o fornecimento de comida. O profeta Eliseu apareceu e disse aos israelitas, a essa hora, amanhã, haverá tanta comida que vocês poderão comprar pães por um centavo e uma medida de farinha, tudo por um centavo. As pessoas disseram, olha, Eliseu, estamos morrendo de fome, estamos cercados por um exército, e você está dizendo que amanhã, essa hora, vai ser a hora certa, você está dizendo que estamos perto da nossa vitória, você não consegue ver que as circunstâncias estão erradas, época errada, tudo está contra nós. Não havia nenhuma razão no natural para eles acreditarem no que Eliseu disse. Talvez seja a mesma coisa para você. Joel, você disse que é a minha hora certa. Se você visse minha conta bancária, você diria que é a minha hora errada. Se você visse meu relatório médico, se você visse como as pessoas no trabalho estão me tratando, você não me diria que estou perto da minha vitória. Você não diria para aumentar a minha esperança. É exatamente o que essas pessoas sentiam. Só porque você não vê um jeito, não quer dizer que Deus não tem um jeito. É fácil ficar desencorajado, ficar negativo, deixar as circunstâncias te convencerem. Isso não requer nenhuma fé. Mas quando parece impossível, quando você não tem as conexões para conquistar o seu sonho, quando o relatório médico não é bom, é quando você tem que firmar seus calcanhares e dizer, tudo pode estar contra mim, mas Deus, eu sei que você é por mim. Eu acredito que as coisas estão mudando em meu favor. Havia 4 leprosos sentados fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros, não temos nada a perder, vamos morrer de qualquer jeito, vamos descer ao acampamento inimigo e ver o que eles estão fazendo. Enquanto eles andavam em direção ao inimigo, Deus multiplicou o som dos seus passos. Parecia que um exército enorme estava se aproximando. O inimigo entrou em pânico e saíram correndo por suas vidas. Eles deixaram toda a comida, todo o suprimento, todos os seus equipamentos. Os leprosos voltaram e disseram aos israelitas o que havia acontecido. Assim como Eliseu havia dito, havia tanta comida que você podia comprar um pão por um centavo. Tudo isso aconteceu 24 horas depois que o Eliseu disse. Deus disse a eles, por essa hora, amanhã, parecia impossível. Do jeito nenhum no natural, mas nós servimos a um Deus sobrenatural. Ele tem alguns por essa hora, amanhã, para você. Quando parecer mais improvável, fique pronto para o Deus Altíssimo aparecer e te surpreender. E sim, eu percebo que há temporadas de espera, temporadas de ser fiel e fazer a coisa certa quando é difícil, mas em algum ponto essa temporada de teste vai chegar a um final. Como os israelitas, você pode sentir como se estivesse numa época de fome, cercado por dificuldades. Se você quisesse duvidar, ficar desencorajado, se convencer do contrário, a hora seria agora. Mas o meu desafio é, fique acordado. Não vá dormir. Deus tem alguns por essa hora amanhã para você. Ele pode fazer de repente, inesperadamente. Você nem viu isso vindo. Eu recebi um e-mail de uma jovem que havia acabado de se formar na faculdade. Ela estava muito grata de ter sua graduação, mas ela estava devendo milhares de dólares. Parecia que ela ficaria pagando por aquilo pelos próximos 20 anos. Mas recentemente, a faculdade ligou e lhe informou que eles estavam perdoando sua dívida de 54 mil dólares. Ela estava tão empolgada, ela disse, João, era como se minha formação em justiça criminal fosse de graça. Uma noite ela foi para a cama com dezenas de milhares de dólares em dívida, Mas por aquela hora, no dia seguinte, ela estava livre das dívidas. Ela não viu isso vindo, ela não estava esperando. O que aconteceu? Ela entrou na sua hora certa. Assim como ela, você está mais perto da sua liberdade, mais perto da sua abundância, mais perto da sua vitória do que percebe. Pode parecer que você vai estar em dívida pelos próximos 30 anos, mas Deus tem alguns por essa hora amanhã para você. Você pode achar que vai ter que lutar com essa doença pelo resto da sua vida, mas fique acordado, você está entrando na sua hora certa. Eu falei com um homem que havia voado para Houston para se tratar no centro médico. Ele tinha um tumor cancerígeno na área do estômago. Foi dito a ele que ele teria que fazer tratamento por 6 meses. Então eles iriam avaliar para ver se o tumor estava encolhendo. Antes dele começar o novo tratamento, eles fizeram exames de raio-x e perceberam que o tumor já tinha encolhido. Surpresos, eles perguntaram ao homem se ele estava fazendo algo diferente. Ele não estava. Eles disseram, você não precisa fazer o tratamento. Seu corpo está curando a si mesmo. Vamos esperar e ver o que acontece. Ele voou todo aquele caminho para o tratamento, mas Deus tinha um por essa hora, amanhã, esperando por ele. Joel, e se não acontecer amanhã? Então você deveria ir para a cama dizendo, Pai, obrigado, pois agora eu estou um dia mais perto de ver isso se cumprir. Mantenha essa expectativa no seu espírito. Aquelas coisas que te seguraram no passado, aquilo não é o seu destino. Não é como a sua história termina. Não deixe circunstâncias negativas te convencerem a ficar onde está. Jesus disse em João 4, não digam que há 4 meses, então venham para a colheita. Levantem seus olhos, olhem o campo, a colheita está pronta agora. Percebe o princípio? Não diga que está 4 meses longe. Não diga que nunca vai acontecer. Não diga que talvez um dia eu terei a oportunidade que eu preciso. Se você está sempre no futuro, os não diga te afastaram do melhor de Deus. Você tem que se livrar dos não diga. Agora é a hora de acreditar. Agora é a hora de liberar a sua fé. O que você está esperando não está longe. Está mais perto do que você imagina. Você está na sua hora certa. Quando uma lagarta se transforma numa borboleta, ela passa mais ou menos 3 semanas no casulo. Ela desenvolve suas asas, ganha força para sair e finalmente ela sai daquele casulo. Eu tenho certeza que ela está feliz, pelo menos não está mais no casulo, não está mais no escuro, não está mais confinada. Mas o problema é que ainda que ela tenha asas novinhas, no início as asas não funcionam. Elas são moles, curvadas. Ela poderia pensar, uau, eu estou feliz de não ser mais uma lagarta, pelo menos eu pareço melhor, mas ainda não posso sair do chão, e eu ainda não posso ir nem um pouco mais rápido. Parece que ela está presa, mas nas próximas poucas horas a borboleta começa a bombear sangue em suas asas, e essas asas começam a se esticar, ela começa a ficar mais forte, mais firme. Depois de 4 horas de bombeamento de sangue por ela, essas asas agora estão prontas para o voo, a borboleta voa pelo ar. Como essa borboleta, muitas vezes nós sabemos que há mais em nós, sabemos que deveria ir mais alto, podemos sentir essa semente de grandeza. Nós lemos as promessas de Deus que nos dizem que deveríamos ser saudáveis, deveríamos viver uma vida abundante, deveríamos romper o vício. Nossas asas estão lá, mas não estão funcionando, não estamos saindo do chão, não estamos fazendo progresso. Mas assim como essa borboleta, não há nada de errado com as suas asas. Você não está preso. Conforme você continuar honrando a Deus, conforme você continuar sendo o seu melhor, você sabe o que está acontecendo, você está bombeando sangue por suas asas. Elas estão começando a se esticar, elas estão ficando mais fortes. Talvez, toda vez que você agradece a Deus pela vitória, você acabou de bombear sangue por suas asas. Toda vez que você vem à igreja, você está bombeando mais sangue para suas asas. Quando você se levanta pela manhã com um coração grato, agradeça a Deus pelo dia, você está bombeando mais sangue. Suas asas estão se desenvolvendo. Na hora certa, de repente, inesperadamente, você vai decolar. Você vai além do que você jamais imaginou. Agora, não fique desencorajado porque ainda não aconteceu. Apenas continue bombeando esse sangue. Continue honrando a Deus. Continue sendo fiel. Continue esperando, orando, acreditando. Isaías disse, aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Voarão como águias. Deus tem asas para você. Quando diz para esperar, não diz para ser passivo. encostar. Deus, por que você não está fazendo nada? Não está dando certo? Uma tradição diz, esperar com expectativa. Esperar sabendo que está a caminho. Em outras palavras, eu estou no chão agora, mas eu sei que estou prestes a voar. Eu estou perto da minha cura. Eu estou perto da minha ruptura. Eu estou perto da promoção. É assim que você cria suas asas. Não se arrastando, desanimado, concentrado em quanto tempo está levando, porque nunca vai dar certo. Essa é uma mentalidade de hora errada. Você tem que vir para a hora certa. Essas coisas pelas quais você está acreditando, você nunca esteve mais perto do que nesse momento. Pode acontecer hoje, pode acontecer por essa hora amanhã. Suas asas podem ser desenvolvidas esse mês. Agora, livre-se dos não diga. Pare de acreditar naquelas mentiras que está longe. Deus está dizendo que você está pegando fogo, que você está queimando, você está mais perto do que você pensa, você está na sua hora certa. Eu acredito e declaro que porque você está honrando a Deus, você está bombeando sangue por suas asas, você está prestes a decorar, você está prestes a ver no que você vem acreditando, vai ser melhor do que você pensou e vai acontecer mais perto do que você esperava, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço, meu Senhor e Salvador. E se você orou essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia. Mantenha Deus em primeiro lugar.